internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Titulares no ar, titulares de número 103. Que loucura, hein? 103 programas agora às 8 da noite de toda segunda-feira. E o programa que, claro, você ouve depois em podcast em central3.com.br. Falaremos de seleção brasileira, de Copa América, de campeonato brasileiro. Falaremos até de Série D de campeonato brasileiro. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro e a mim.
Vale, Paulão, tudo bem?
Tudo bem, hein, com
o senhor? E falaremos desde já também do Mundial Feminino. Assistimos, inclusive, aqui no estúdio França e Alemanha.
Que jogaço!
Um jogo que derruba muitos estereótipos. Que bom seria se todos os jogos do campeonato de futebol feminino fossem no ritmo que França e Alemanha jogaram. Linhas de defesa bem altas, pouco espaço para trabalhar. Em posição física na medida certa, um jogo muito competitivo, muito rápido. O jogo que faz aquele cara que acredita que o futebol feminino não tem emoção olhar e falar: opa, peraí, se trabalhar bem, como França e Alemanha trabalham, dá pra você ter grandes espetáculos.
E tem uma Copa do Mundo aí com, sei lá, 70, 80% dos jogos sendo transmitidos, 70% talvez, não sei. Pra gente ir além daquele papo de que a goleira é ruim e o jogo é lento, né?
Pois é.
Já deu, já né? Deu, já assista deu. Aos jogos, né? E venha, é igual você falar que, eu não gosto do futebol, não sei, nigeriano, porque os jogadores são baixos. Tá bom, há quanto tempo você não vê um jogo do futebol nigeriano? Então é pra gente escapar um pouco do clichê. Gostei muito também desse jogo, viu? Que jogaço e uma coisa curiosa, a gente vai falar depois também. Que chato não ter prorrogação, né, na Copa América, porque tem uma prorrogação muito gostosa de se ver esse jogo da Copa do Mundo feminina. Acho que a Copa do Mundo, acho que a Copa América pode levar o jogador ao limite, o jogo ao limite, né? Uma hora e meia para decidir quem passa é pouco. Ainda mais numa Copa América que se faz cera mais do que a conta, se enrola mais do que a conta. Gostei muito, foi bom você ter lembrado desse jogo. E a Alemanha sempre passa nos pênaltis, né?
Nunca perdeu, parece, na história do mundo.
Que coisa!
A Alemanha nunca perdeu.
Que coisa! A gente vai falar depois então da Copa do Mundo Feminina e desse jogão Alemanha e França nas quartas de final. Matias, boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior, boa noite, Leandro, boa noite aos ouvintes e ouvintas da Central 3.
Que coisa!
E vamos parar também com esse papo de falar das musas da Copa do Mundo, né?
Não dá mais, né?
Não dá mais, chega. E mais uma coisa que tem que bater mesmo nessa Copa do Mundo feminina é o gramado sintético.
Né? Uma pena, né? É a grande broxada de quem vai assistir, né?
O jogo seria outro, né? E falando também na Copa do Mundo de futebol feminino, como vocês podem acompanhar pelo site da Central 3, a gente está cobrindo o ano de visibilidade para o futebol feminino juntamente ao Museu do Futebol. E no último sábado teve a presença de Marco Aurélio Cunha, né? Coordenador
Ele
do
mesmo.
Futebol feminino na CBF, e rolou uma saia justa com o Romeu Castro, que é uma pessoa com bastante tempo de vivência no futebol feminino, por conta de visões diferentes sobre os rumos da seleção brasileira da categoria.
Falaremos disso no próximo vídeo, então, da série. É só ficar ligado lá na TV Central 3. Começar falando de seleção brasileira na Copa América. Copa América que terá seu primeiro finalista decidido daqui a pouco, às 8h30, aqui, durante
o Clássico do Pacífico.
O Clássico Chile e Peru. A gente fala rapidinho desse jogo, até porque ele vai acontecer durante o programa. Não temos tanto tempo para isso. Mas vamos começar falando de seleção brasileira. O resumo da ópera para vocês, nesse momento de tanta gente falando sobre estrutura, sobre métodos, sobre diretoria, sobre treinador, sobre o pensar do futebol brasileiro, começar falando do campo. Brasil 1, Paraguai 1, Brasil faz 1-0 na sua, talvez, melhor jogada em todo esse mês, uma rara jogada de bola no chão, trabalhado, o lateral passou, tocou para trás, o centroavante passou e o segundo atacante fez o gol no segundo pau. para depois voltar aquele marasmo rotineiro nessa Copa América e só empatar com o Paraguai, caindo mais uma vez nos pênaltis. Leandro e Amin, para a gente ficar primeiro no campo, o futebol da seleção nesses quatro jogos e mais especificamente na eliminação para o Paraguai.
Não tem cadência, né? Não tem jogadores de características complementares, tem jogadores de características muito parecidas na parte de criação, parte ofensiva, e essas características envolvem muito controle de bola, muito aquela firulinha, né? O driblezinho do Willian, né? Peitinho do pé na bola, e gira e fica mexendo aqui, vai pra lá, vai pra
muito
cá.
Muito pouco, né?
Carrega, mas não tem o cara que fala... Não, pera aqui, vou fazer o cara ali jogar, e toca, e distribui, e carimba. Então o Brasil é um time com um ritmo só. Só que esse ritmo só é um ritmo só quando tem. Ou é isso, ou é nada. Não tem uma mudança de ritmo para cada jogo e para cada momento de cada jogo. Então o Brasil oscila entre o previsível e o nada. E mostrou nessa Copa América bastante momento de nada, né, de vazio. Partida de momentos de realmente aparente desinteresse até em uma ideia, já que você usou a palavra, em ideia construtiva de jogo. Tudo bem, Vitor Bino?
Alguém consegue sair bem desse grupo? Você
Miranda.
Acha?
Pra mim, o Miranda. O Dani Alves jogou bem, mas não acho que é um cara que se importe em estar bem ou não na seleção. Ele não se importa com nada no mundo.
O Jefferson então, também não?
Mas o Jefferson... Não sei, goleiro de seleção é difícil, porque goleiro de seleção, sei lá, não ia ser diferente se fosse outro.
Pensando
acho,
também, né? Que ele tem uma longa, longos 3 anos aí pra tentar chegar na Copa do Mundo como titular, né? Não é nada fácil essa trajetória pro goleiro do Botafogo.
Se chegar na Copa, hein?
Pois é. E para além disso, já pra gente começar a falar um pouco de extra-campo na seleção brasileira, tem o Firmino no Liverpool... Tem o Douglas Costa indo pro Bayern do Guardiola, que é uma coisa para mim assustadora, é um jogador que faz o que ele faz, propõe o que ele propõe e consegue ter como prêmio chegar ao Bayern de Munique. O Vitor Brilha tá rindo que ele deve acompanhar muito mesmo o futebol do Douglas Costa, né? Eu devo estar falando uma grande besteira. Mas enfim, os negócios estão aí a todo vapor, a notícia de hoje diz que Fabinho pode ir ao Manchester City. Então a seleção, muita gente fala que está desprestigiada, que não põe medo em ninguém, mas basta o cara posar para uma fotinho com a camisa amarela, ele sobe em cotações de mercado, um absurdo. Tudo bem, Vitor Birner? Quem se salva para você, se esse é o termo desses 23? E o que acontece de forma geral? Como que esses caras saem valorizados ou entram tão valorizados num campeonato? Que demonstram muito pouco. A parte, a preparação é menor, no clube o cara joga mais, parará. É muito pouco, eu acho, né? Pra você ter uma chance de jogar uma competição com a camisa da seleção brasileira, tem que cobrar que jogue um pouquinho mais, né?
Boa noite, Paulo. Boa noite, Matias, Leandro, amigo Central Nautas. Eu não tava tirando sarro por causa do futebol do Douglas Costa, que você falou. Porque ele faz o que ele faz.
Ah, não sei.
O que ele faz? O cara vai pra... risada.
O cara vai pra Copa América, sai da Copa América indo pro Bayern, um dia você vai olhar no livro de história e fala, nossa, o cara arrebentou na Copa América, então.
Bom, esses jogadores que atuam no futebol sem transmissão aqui, acho que ninguém tem muito conhecimento do rendimento regular deles, né? Como eles normalmente atuam. E o Guardiola deve ter visto. Pelo menos eu acredito nisso, ainda mais porque o Bayern de Munique, até onde a gente sabe, e o Guardiola também, não são pessoas que se metem em negociatas do futebol.
Pois
que poderiam justificar isso. Na Alemanha, por exemplo, vou dar um exemplo, a diferença da Alemanha para o futebol inglês. Na Inglaterra, vamos supor que Paulo Júnior vai lá e herda 50 poços de petróleo.
Só um parênteses sobre o Guardiola, o nosso Andev diz... traduziu um texto da revista Blizzard falando que o Guardiola recebeu uma grana da Qatar Foundation para ser um dos porta-vozes do Mundial de 2022, enquanto ele estava no Barcelona. É só para abrir e fechar esse parênteses.
A gente vai começar... É que a gente não vê o futebol do Douglas Costa, só vê na seleção, não tem muita ideia de como ele atua.
E ele não ajuda também na seleção, né?
É um jogador a mais.
Normal.
Não é um jogador para pagar em tudo isso. Agora, só para completar o teu raciocínio,
o
Paulo Júnior ganha 50 poços de petróleo.
Cocuíra, caralho.
E, de repente, caralho, começa a andar com alguns amigos que...
Estranhos.
Deixa eu concluir.
Por acaso, fala, vou comprar um clube inglês. Aí Paulo Júnior, emocionado... Lá, depois de São Paulo, lá pra Irlanda. Não, o fundo é muito grande. Vou fazer uma coisa melhor. Grande que eu falo, entre aspas, né? Já tem o shake do ouro. Vai comprar o Huddersfield Town, né? Pronto. Aí o Paulo Júnior quer transformar o Huddersfield no novo Manchester City, ou novo Chelsea. Paulo Júnior vai lá, entra na Inglaterra, coloca o dinheiro, vai pagar toda a tributação que o governo vai cobrar com extremo rigor, mas ninguém vai perguntar de onde veio o dinheiro. Ninguém quer saber. Na Alemanha isso não acontece, as pessoas querem saber de onde você conseguiu o seu dinheiro, né? Porque você está colocando tanto dinheiro no clube de futebol. Então, tirando esse detalhe que o Matias contou do texto do André Vidiz, que eu não sabia, honestamente, parece uma negociação que não, da qual a gente não deve suspeitar. E como o Guardiola conhece futebol, talvez ele veja alguma coisa do Douglas Costa, a gente vai saber isso mais pra frente, que a gente não é capaz de ver, até porque a gente não acompanha o campeonato.
Eu confio que o Guardiola consegue fazer do Douglas Costa o melhor ponto esquerda do mundo, se ele quiser. Tem meio campo que tem centroavante bom, tem um goleiro espetacular, tem o time, o elenco na mão. É claro, o Douglas Costa pode estar daqui 10 meses, 11 meses, titular na final da Champions League, Bayern e qualquer um aí. Isso não é estranho imaginar isso. O problema é o que esses caras fazem para atingir o sucesso. Se é que é sucesso também jogar na elite do futebol, enfim, mas
claro que é sucesso.
Falando puramente na escadinha do futebol, é muito pouco, não é?
Então,
você conseguir imaginar o Roberto Firmino centroavante do Liverpool?
Consigo,
com todo o respeito que
consigo.
Eu não sei.
O Liverpool pagou há pouco tempo, alguns anos atrás, 50 milhões de euros para contratar o Andy Carroll do Newcastle,
pois
que tinha feito uma bela temporada.
A coisa está toda inflacionada, mas
tá, acho toda que inflacionada.
O fato do cara. Eu não sei, eu acho que a gente se acostumou a não cobrar tanto o cara na seleção por causa dos fatores extra-campo. Então, a preparação é pequena, o Dunga, a corrupção, o presidente, barará, barará. E aí a gente vai criando várias muletas e esquece de dizer que não é possível o time jogar tão pouco assim. Se a seleção brasileira for convocada na sexta-feira para um jogo no sábado...
Tem que jogar melhor do que jogar na Copa América.
23 caras que nunca se viram...
Tem que jogar melhor do que jogar na Copa América.
Tem que jogar melhor.
Concordo.
Não é possível. Chega lá e fala, quem é zagueiro? Levanta a mão. Vai jogar você e tem que jogar melhor.
Até porque não tem nenhum esquema tático tão revolucionário, não é nada que os atletas não estejam acostumados a fazer nos clubes onde atuam. Eu acho que a grande questão aqui é por que os jogadores na seleção rendem muito menos que nos clubes.
Porque não estão interessados.
Eu acho que estão. Não estão.
Eu acho que estão.
Acho que não querem nem saber. Estavam desesperados, na verdade, para sair de férias logo, para voltar para o Rio de Janeiro, no caso do Thiago Silva, para ir para Ibiza, no caso do Neymar.
Eu acho o Thiago Silva um jogador sério.
Mas não sente a queda. Como deveria, porque a seleção não é mais protagonista da vida do cara enquanto jogador.
Você acha que ele passou a noite em claro? Pelo pênalti que ele fez?
Talvez.
Ah, Vitor, estão em outro planeta esses caras. Estão em outro planeta.
Eu não sei se... A gente tem que tomar um pouco de cuidado pra não ser maledicente com
o jogador. Mas o cara posa com a camisa do Liverpool antes do dia que ele vai ser titular pela única vez na vida numa Copa América.
Mas aí provavelmente o empresário mandou.
Mas então... Mas é o que chega pra gente, né? Como é que eu vou botar fé num cara que tá negociando transferência, mudança de casa, onde o filho vai estudar?
Mas não é ele que negocia.
Mas é claro que ele também participa disso.
Ah,
não
sim,
tá
tem
o
que
foco
ser informado,
100%.
Claro, mas
só nesse aspecto, eu acho que pouco importa se o jogador colocou ou não a camisa. Eu posso citar o caso do Guerreiro, que vestiu a camisa do Flamengo durante a Copa América, mas resolveu.
Claro.
Então é tudo uma questão do que o que está fora de campo não interferir o que está dentro de campo.
Só que
esses jogadores da seleção brasileira, dentro de campo, não estão com a cabeça para o jogo.
Não, para mim são só sinais que o cara... O dinamismo do mercado, a carreira do cara, está passando longe dos objetivos da seleção.
Eu acho que a gente precisa puxar um pouco a coisa para o lado humano. Usando o comportamento básico, que é o tradicional, lógico que tem muita gente que tem comportamento pior, melhor, mas vamos pegar uma referência. De repente o cara tem muito dinheiro. Aí ele ganha mais dinheiro, ganha mais dinheiro, ganha mais dinheiro, uma hora o dinheiro não faz mais feliz. está cansado de saber disso. A gente não é muito, digamos assim, nós não somos tão simpáticos a esse capitalismo agressivo, né, que todo mundo vende, onde tudo precisa dar lucro. A gente faz tanto questionamento aqui com o futebol a respeito disso. A esses jogadores que, provavelmente, na primeira vez que vestiram a camisa de um time que queriam ou que jogaram futebol profissional, tiveram muito mais emoção do que tem hoje nos seus clubes, se acostumaram com a rotina de jogador de futebol. Não é para se acostumar, mas se acostumaram, acontece. Essa é a primeira coisa. Parte desses jogadores não teve férias ano passado, principalmente os que foram à Copa do Mundo, ou tiveram férias muito curtas. O atleta é capaz de entender a dimensão de uma Copa América hoje, que é um campeonato de nível 2, né? Campeonato de segundo
escalão. De 0 a quanto?
0 a 10?
Não,
campeonato de 0 a 10 é um campeonato nota 6.
Não, tá. Mas 2 de 0 a quanto?
Em relação à Copa do Mundo.
Vamos citar jogadores, então, que foram para a Copa do Mundo de 2010, não foram titulares e tiveram a chance de ser titulares.
Não tiveram férias.
Não, mas...
O jogador às vezes não tá ligando pra isso, ele prefere ficar com a família porque ele tem pouco tempo pra ficar com a família e ele não, joga mas... futebol o tempo inteiro.
Então você tá
com
o cara que foi reserva. O cara que foi reserva no vexame ano passado, ele tinha que chegar nessa Copa América comendo grama.
Mas Matias, eu penso assim.
Não importa mais pra ele, assim, gente. Não importa mais pra ele.
Eu acho que essa coisa da comercialização extrema do futebol tira um pouco da alma do jogador. E alguns poucos vão conseguir se superar para manter ou até elevar o nível de competitividade e o prazer de vestir, por exemplo, a camisa da seleção brasileira. Mas eu não acho que eles não estão nem aí.
Você tem que procurar apartamento em Liverpool um dia antes da semifinal no Chile.
Alguém vai procurar para ele?
Você ganhou alguns
milhões. É muita coisinha em volta do jogo.
Você trabalhou 10 meses, ganhou alguns milhões de dólares, ou de euros, ou de reais, ou de libras esterlinas, mas ganhou alguns milhões de dinheiro, de moeda. E você tem que passar, depois de tudo isso... Imagina você sair de férias na escola e ter que passar mais 15 dias do lado do seu professor mais escroto, sabe? Meu, você tá cansado, você trabalhou a temporada inteira, você tem que passar 3 semanas ouvindo o Dunga falar abobrinha, Gilmar...
O que me incomodou muito no Dunga...
Conviver com o Davi Luiz...
É tudo, né?
É difícil, cara.
Ó, eu não tive muito problema com o Dunga na...
É tudo.
Não tive muito problema com o Dunga na passagem anterior pela seleção. No começo, sim. Depois, eu acho que ele achou um jeito do time jogar. O time mesmo achou o jeito e ele soube respeitar aquilo. Critiquei um pouco não ter levado opções para a seleção brasileira na Copa do Mundo, na reserva. Porque aquela história de fechar o grupo, para mim, parece muito coisa de exército. E esse é um time de futebol, não é... um grupo de soldados que luta contra o mundo para tentar fincar uma bandeira não sei aonde, né? Então, eu não tive muitas críticas. Então, eu me sinto até... me sentiria de qualquer jeito, mas me sinto mais confortável ainda para criticar. O Brasil, as pessoas ficam falando da safra de jogadores, da qualidade de jogadores. Os jogadores que o Brasil tinha em campo eram bem melhores que os jogadores do Paraguai. Então, se a ideia é...
Já não acho também.
São melhores. São melhores.
São em tese visão, melhores.
São tecnicamente melhores.
Individualmente, possivelmente, são melhores.
O Delis Gonçalves seria a camisa 10 nesse time do Brasil.
Porque ninguém tá jogando nada.
Mas o Delis Gonçalves tá jogando... Isso que eu tô falando. A mentalidade do torcedor dos jogadores do Brasil ainda acredita que o Brasil tá um patamar acima dos seus vizinhos.
Não, mas do Paraguai tá.
Mas é a segunda Copa América que o Brasil cai pro Paraguai. O Brasil não consegue ganhar do Paraguai até em jogos.
Porque a seleção, os jogadores não conseguem repetir na seleção que jogam nos clubes.
Não, mas mesmo fora dos clubes.
O Felipe Coutinho, por exemplo, no Liverpool, fez vários jogos interessantes nessa temporada. Vários jogos. Na seleção, nada. Não é que um pouco. É absolutamente nada.
Então, mas e aí então.
O Daniel Alves, por exemplo, acabou no Barcelona nos últimos meses, tá voando nos últimos 3 meses. Não jogou nada antes, mas 3 meses tá voando. Na seleção, quase nada. O Felipe Luiz... Tudo bem, tá na reserva do Chelsea, mas ano passado, por exemplo, temporada passada, é um monstro no Atlético de Madrid. Fundamental no sistema de marcação, guerreiro, competitivo. Na seleção, pouco, né?
Em parte, e pra mim, generosa parte, porque o Coutinho ouve boas coisas do Brendan Rodgers no Liverpool.
Não tem a menor dúvida.
O Fulano ouve coisas boas dos treinadores e nos clubes. O cara chega no vestiário do Brasil, aparece um cara que não tem o que falar. O Dunga não tem o que falar para esses jogadores.
O Brasil depois fez 1-0 contra o Paraguai. Se tivesse a medíocre ideia de manter 1-0 a qualquer custo, ele deveria tocar bola no meio de campo, cozinhar o jogo... catimbar, valorizar.
Mas não tem esses caras, né? Não tem essa capacidade.
Jogou como se fosse o Eibar contra o Barcelona depois. deu a bola e falou, vou tentar achar um contra-ataque e uma bola parada.
Mas o Dunga não fazia isso na outra passagem? Não falavam que era legal ter um time competitivo? Ele sempre nivelou...
marcava a saída de bola mais agressiva.
Ah, mas sempre nivelou o time com essa pegada de time pequeno. Ele, tô falando de forma grosseira.
É o jeito que ele jogava futebol.
Mas de forma grosseira ele sempre foi meio que isso. Sempre preferiu ver o time dele como azarão do jogo. Nunca quis propor o jogo.
O Dunga é o cara que precisa...
É horroroso o Dunga.
O Dunga pra...
Horroroso.
O Dunga é o cara que precisa pra ter estímulo. É, ter inimigos.
Não, mas não tem sentido isso. Não, não vai,
ele
não
precisa ter inimigos, ele precisa estar contra alguém.
Mas não faz sentido.
Então ele arruma inimigos que não existem
não
pra ele.
Não faz sentido nenhum.
Mas na cabeça dele faz. Eu concordo contigo, Paulo. Mas tô tentando me colocar no lugar ali. Pra completar, quem se salva? Pra mim, ninguém. Lógico, eu acho, concordo com o Leandro, Miranda um pouco, parece um pouco mais sério, né? Um pouco mais compenetrado que os outros jogadores. É... Felipe Luiz, eu também acho que é um jogador que eu não mexeria.
É.
Marcelo, que é do jeito que o Brasil não tem opção ofensiva, pode ser que tenha que atuar, talvez e, até nem como...
Até de 10, né?
E... Nem, então, nem como lateral, talvez, não sei como 10. Mas...
E indiretamente o Dunga arrumou um novo inimigo.
Qual?
Paulo César Caju, que foi um dos poucos ex-jogadores que... É, tocou o dedo na ferida daquela declaração... É,
racista.
Não vou nem chamar de polêmica. Racista. Declaração não, supostamente não, racista. Declaração racista do Dunga. E ele chama a atenção justamente para os jogadores negros, né, da seleção brasileira atualmente. É, Miranda, Jefferson, que mais uma vez o racismo ele é escanteado, né?
É, assim, pouco,
poucos meios de comunicação deram o devido tratamento a essa declaração.
Aqui existe o que a gente chama, o que eu gosto de chamar do racismo
velado.
Não é velado, ele é um racismo, como é que eu posso falar? É, politicamente natural. Ele é um racismo que ele está implícito muito sutilmente nas frases. E, por exemplo, eu não acho que porque o Dunga é o cara que vai olhar o negro e vai falar, eu detesto ele porque é negro, ele não vai ter um pensamento com o Cuscuã. Mas ele olha de maneira diferente, ele não olha como ele olha um branco.
É claro que não.
Pelo menos o que foi a declaração dele me passou a impressão. Não conheço nunca pessoalmente, mas a impressão que eu tenho é essa. E isso é uma espécie de preconceito. Um preconceito menor, mas é um preconceito que não tem nenhuma razão de ser. Ainda mais quando a gente fala de futebol, onde se você tirar os negros do Brasil no futebol, você praticamente destrói a história da seleção.
Lunático. Esse cara é um lunático, nem vale a pena falar dele, que ele é um lunático.
Os maiores jogadores, quase todos, têm descendência... afro.
O pior de tudo, pra mim, é que o Dunga nem tem qualidades como treinador que valham aturar.
Que
vale, né? Tudo isso, assim.
Não é, a seleção tinha que ser o Tite.
Não é um cara que ganhou
ele
tudo.
Fez
por
merecer nos últimos tempos.
Ganhou tudo, jogou pra cacete, aí fala umas besteiras, você fala, pô, nossa, às vezes ele abre a boca e fala besteira. Não, é. O contexto dele inteiro é inútil pro futebol brasileiro. Toda a áurea, tudo que ele transmite, cada vez que ele aparece na televisão. É, tá perdendo o futebol brasileiro, sabe? Tá alimentando uma coisa que não tem mais cabimento.
Se a ideia do futebol brasileiro é se reinventar, eu acho que isso é importante, lógico que passa por gestão, pelo calendário aqui dentro, pela maneira como os clubes são tratados, pela maneira como o torcedor é tratado, por tudo isso. Agora, você precisa de alguém que tenha criatividade para reinventar e competência. É claro. O Dunga... Ele não sei se tem competência, até porque ele não tem muita experiência como técnico, né? Foi uma na seleção brasileira e outro no Inter, e trabalho um bom aqui e outro ali. Tem mil técnicos meia boca que fizeram.
Celso Rotti.
Não acho tão ruim assim.
Campeão da Libertadores.
Acima não acho tão ruim assim.
Não, eu falei que é muito melhor que o Dunga. Você falou, tem treinadores que tem trabalhos aqui e ali.
Se eu fosse trazer pro meu time hoje um técnico...
Celso Rotti ou Dunga?
E fosse óbvio. Tirar a pressão enorme midiática que tem... Digamos assim, suas vítimas constantes, então o cara acerta ou erra, a opinião é quase sempre a mesma.
Óbvio.
Eu acho que o Celso Rotti é o técnico mais preparado que o Dunga.
O Dunga, tem 20 times na Série A. Em que times o Dunga seria bem aceito agora? Que time gostaria de ter o Dunga? Como é que o técnico da seleção é o cara mais rejeitado por qualquer ideia de futebol? Ou você acha que algum time da Série A...
No lugar do Hélio dos Anjos foi demitido, é talvez inútil, o Hélio gostasse.
Você acha?
Eu acho que no lugar do Hélio dos Anjos...
Você tá maluco.
Do Hélio dos Anjos, acho que
eu duvido que tenha uma torcida de algum time do Brasil...
Hélio dos Anjos ou Dunga no seu time?
Hélio dos Anjos, cravo.
Leandro. Assim,
né? Coluna 1, fácil.
Leandro. Que é o mesmo espírito também, né? O mesmo jeito de pensar a vida, né?
O outro. Tem o Dunga,
parecido,
o outro.
Pelo menos. O outro.
Se tem o Dunga, é o outro.
Então, não dá pra salvar muita coisa. Agora, a seleção pode jogar muito mais futebol com os jogadores que tem. Não dá para ser brilhante, excelente, não dá para encantar, mas dá para jogar muito melhor.
É, e eu até falei no começo do programa, que é claro que a gente pode falar muito de estrutura, pode falar de calendário, pode falar de sucateamento dos times do interior, pode chegar em vários pontos.
Fundamental o sucateamento dos times do interior.
Pode chegar em vários pontos. Êxodo de jogadores muito cedo, que acaba com a identificação e parará. Mas a questão central é, chamar 23 caras que jogam bola no Brasil tem que jogar mais. Não dá pra jogar o que jogou. E podia ser qualquer um de nós aqui,
é o técnico. É que é politicamente incorreto. Sabe o que o Brasil deveria ter feito? Teria mandado quase uma base da seleção sub-20 que foi pro Mundial, pouco antes.
Ah, passava do Paraguai, provavelmente.
Pega experiência. Não, acho que não passava. Mas,
mas jogaria...
Pega experiência. Ah, mas... O que você acha, Matias?
Eu posso, acho que passava.
Eu você acha que passaria do Paraguai?
O sub-20 treinando sério...
Teria mais chance de passar do que aquele time que foi a campo.
Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso.
Não sei não. Não
o futebol, gosto, não. Eu acho que tem dois tipos assim, de coisa. Quando o cara é gênio, é craque, quando a seleção brasileira jogava contra qualquer um com... Por exemplo, a minha geração. 94 chegou na final, 98 chegou na final, 2002 chegou na final, 2006 caiu nas quartas. Aí, nossa, o Brasil também cai fora.
Mas cedo. A minha geração de 78, aí, 82, 86 era melhor que a sua e não chegou na final.
O que, tá? Que eu ia te dizer? Questão. Por que, que tinha esse choque? Por que você acostumou ver o time que tinha lá Cafu, Roberto Carlos... Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, e por qualquer problema que você
alguém
pode ter,
conseguia jogar
com qualquer, né? Um desses caras,
alguma hora.
É, você tem os caras que fazem a coisa acontecer ali, e também eram marqueteiros, também eram estúpidos, também passaram a Copa falando de recorde de jogos do Cafu, também passaram...
O Cafu é um monstro.
Ah, tá, mas também desviavam foco, isso que eu quero dizer, também ficavam comemorando o gol pro patrocínio da Brahma, também eram estúpidos, é. Não eram caras mais legais do que os de hoje. Mas decidiam, porque eram do primeiro escalão. Hoje não são do primeiro escalão. E aí quando você não é do primeiro escalão, o jogo emocional é, sei lá, 70, 80% do jogo. Brasil e Paraguai...
Físico, tático e emocional, fundamental.
Mas assim, quando você não tem a técnica soberana, o físico soberano, olha, como tinha palavra, esses caras, o jogo psicológico é muito mais fácil. Eu quero dizer que
sim.
Um Paraguai hoje jogando com vontade, o Brasil não consegue fazer nada.
Sim, um Paraguai com mais experiência... Jogadores mais experientes
o
que o Brasil.
O Brasil não consegue fazer nada e o Brasil não tem mais os caras que vão decidir. O jogo do Chile está começando em instantes. Falar então da Argentina, que venceu a Colômbia e que pega então esse Paraguai.
Pífia, né?
Que tal para vocês o futebol da Argentina e a possibilidade da Argentina quebrar o tabu de títulos?
Com a devida proporção técnica... Que há de diferença entre os atacantes brasileiros e os atacantes argentinos, alguma coisa parecida. Porque a Argentina não funciona coletivamente. Né? A Argentina, por exemplo, eu gostei da atuação do Messi.
Mas não jogou na nhaca do Brasil, a Argentina. Não dá pra comparar a nhaca,
não, jogou mais
não dá
sério.
Pra comparar.
Jogou mais sério. Até porque a Argentina não ganha um título internacional desde a Copa.
93, né?
Desde 93. E tem uma cobrança interna lá forte, né?
Não, e os quatro semifinalistas, né? O Chile nunca foi campeão. O Peru não ganha desde 40 anos, desde 75, e o Paraguai desde 79. Então, um jejum, pelo menos, acaba essa Copa América. Um grande jejum.
Eu acho que a final vai ser Argentina e Chile. Isso tá meio que...
É o que tudo indica, né? Mas...
Mas, então, mas eu não gostei da Argentina. Aliás, eu não tô gostando da Copa América, tá?
Ruim!
Não tô gostando. Eu gostei, por exemplo, eu gostei do jogo Argentina e Colômbia.
Ainda bem que não para o campeonato.
Achei
aqui
um baita
Brasil.
Jogo pela intensidade, muito disputado, tenso, alguns lances interessantes, mas... Se a gente for falar de qualidade de futebol, se a gente for tirar essa coisa da nossa parte passional e olhar para o jogo de uma maneira estética, não gostei. Né? Inclusive, só para fazer uma comparação, acho que o pior jogo das quartas de final foi o jogo do Brasil.
Horroroso.
O mais chato de se ver dos quatro. De longe,
Horroroso.
Né? O jogo do Peru muito melhor contra
Chile,
a Bolívia.
Chile-Uruguai foi um bom jogo.
Chile-Uruguai foi um bom jogo. Fiquei irritado, obviamente, por causa da arbitragem, mas Chile-Uruguai foi um bom jogo.
A arbitragem é essa que foi premiada. Vai apitar a semifinal amanhã.
Então, ele tinha sido afastado e voltou.
Mas também ninguém encontrou exatamente, não houve um comunicado oficial de afastamento. Houve um zum-zum-zum de que a Conmebol não tinha gostado da arbitragem.
Foi colocado no São Paulo e Corinthians, apitou daquele jeito também, né? Você vê como o árbitro como já, coisa já, política, né, com a federação.
Os dois jogos que ele apitou nessa Copa América foram desastrosos. Argentina e Uruguai também, na primeira fase, ele matou o jogo.
Sim.
Não deixou o jogo andar. Comete aquela pataquada na última quarta-feira e é premiado com mais uma semifinal. Eu acho que vai para a Copa do Mundo em 2018.
E por pouco não apitou a
final. Talvez seja o único brasileiro que vá.
É tendência, mas isso é muito antigo. Outros árbitros famosos que cometiam muitos erros aqui eram sempre escolhidos para os jogos decisivos, o tempo que o Campeonato Brasileiro tinha final, e eram indicados para árbitro FIFA, que recebem remunerações melhores jogo a jogo, apitavam torneios importantes internacionais. É exatamente por isso que a Conmebol tem tantos problemas, né? Seu último presidente está lá preso na Suíça, com bens bloqueados. O anterior teve que sair rapidamente dali, forçado, né? Aqui na CBF a gente nem precisa dizer o que está acontecendo.
Você acha que os caras estão dormindo em cama de solteiro lá, colchãozinho no chão?
Não me preocupo com isso.
Não, mas eu porque eles têm um estilo de vida muito alto, né?
É um padrão de vida irreal para nós.
Irreal para nós. Eu fiquei pensando nisso esses dias, né? Dormir no colchonete, no chão, deve ser difícil para um cara desse.
Pior, né? Acho que é não poder ir sair na rua. Você dormiu no colchonete, não dormiu?
Oh.
Mas podia sair na rua, então. Podia fazer o que queria depois.
Pode ser.
Então, acho que o não poder sair é a pior coisa. Então, não me surpreende essa indicação de árbitros com boa relação com a Conmebol para esses jogos mais importantes. Né? Ainda mais porque o Brasil tem muita influência ali na Conmebol, o Brasil é a principal potência econômica do continente, o Brasil é fundamental nos patrocínios da Copa Libertadores, o Brasil deve ter patrocinadores investindo melhor na Copa América, né? Então tem que atender sempre o interesse econômico, por isso que o futebol, como sempre fala o Fernando Toro, aos poucos vai morrendo, né? Porque vai sendo colocada a paixão, a emoção, o jogo, a parte esportiva muito abaixo da coisa comercial e política, sendo que ela futebol pode ser negociado, mas o que tem que ser negociado é um futebol que tem essas coisas todas que estão sendo suprimidas pelas gestões nos últimos 30, 40 anos.
Começou!
Começou, hein?
Começou onde?
Chile zero,
começou no Estádio Peru Nacional. Zero. Quem?
Chile e Peru. O clássico do Pacífico.
Jogou bem, né?
O clássico do Pacífico, tinha sempre tem que dar um toque de classe, né? Até as coisas mais simples, né?
Jogou bem, né? O Valdívia, né? Tá jogando bem, né?
Voando, né? Precisava renovar o contrato.
Que jogo,
né?
Contra o Uruguai, hein?
Cinco jogos em 12 dias.
Inteiro.
Não, isso é impressionante. Isso é impressionante. Cinco jogos em 12 dias.
Não, pior que mas inteiro no lance.
Mas é corneta, pra falar mal do Valdívia, é corneta.
Ah, mas né? Você não conhece, né?
Pois é.
Jogou muito contra o Uruguai.
Tem que preservar os ídolos sazonais porque eles têm que durar mais tempo.
Não pode falar mal do mínimo.
A sazonalidade tem que ser com período de duração maior.
Sabe por que não pode falar mal do Valdívia? Porque sem o Valdívia, o Palmeiras não é capaz de ganhar clássicos.
Quem falou isso?
É uma das coisas que se fala. Jogos importantes, o Palmeiras não consegue sem o Valdívia.
Aliás, estou de olho na arbitragem aqui desse jogo do Chile-Peru, né? Porque eu tenho post pronto sobre essa Copa América e o Chile, mas vou esperar esse jogo para postar, para não dizer que eu fui precipitado. E vou falar do clássico?
Vamos falar do clássico. Só para terminar, a gente falou de Copa América, o Leandro citou no começo, rápida passada pelo Mundial Feminino, semifinais amanhã, Estados Unidos e Alemanha, Estados Unidos eliminou a China.
Nunca ficou de fora de uma semifinal.
E a Alemanha vem do grande jogo, empate por 1-1, vitória nos pênaltis contra a França por 5-4, como falamos no começo, o melhor jogo do campeonato até agora, talvez?
Acho que não precisa nem ver todos para saber que foi o grande jogo.
Muito bom mesmo, lá e cá, prorrogação abertíssima, ambos os times tendo chance. Um gol desperdiçado ali a 2 minutos do fim do jogo, né? Oportunidade impressionante, a Alemanha passando nos pênaltis. Do outro lado tem Japão e Inglaterra.
Inglaterra no futebol feminino, quem diria?
Algum time tem que dar certo lá, né? Gostam tanto de futebol.
Tem uma goleiraça.
Tem que virar.
E um time forte.
Japão passou pela Austrália, o time que eliminou o Brasil. Japão 1-0. E a Inglaterra venceu as donas da casa do Canadá 2-1.
E você falou uma goleira forte, tem um campeonato forte também. Ajuda.
O inglês feminino?
Já é alguma coisa, né?
Já é. Apesar da força da Inglaterra, do respeito pelo Japão, li em algum lugar por aí, Leandro e a mim, talvez você leia algo parecido, que Estados Unidos e Alemanha têm cara da tal final antecipada, que é o grande jogo, porque ninguém imagina que Estados Unidos ou Alemanha não aguentem Japão ou Inglaterra numa final.
Às vezes é randômica essa vida de jornalista.
Mas se Alemanha e Inglaterra é uma rivalidade especial, hein, pra final, né?
Eu te peguei um pouco, mas pela camisa, pelo histórico recente, é meio que isso, né?
Sem dúvida.
Muito difícil o título escapar pela, do lado de cá.
Pela camisa não dá nem pra
comparar. Cara, o BG do programa hoje tá muito bom, hein?
Que temos um favorito na decisão, mas...
Ó, só isso.
Não dá pra saber se...
Polêmica, isso prática, ó. Se fosse o Sandro Miller, a gente já tava expulso. Vamos ver o que o árbitro vai fazer no Peru e Chile.
Vamos contar, o amigo não tá... Não tá,
eu vi de relance...
O Vidal acabou de dar um tapa igualzinho do
colocou
Cavani.
Colocou a mão na cara e empurrou, né?
Igualzinho do Cavani.
Colocou a mão na cara e empurrou. Vamos ver o que o árbitro vai fazer. Vamos ver se temos critério. Pelo jeito, nem cartão, hein? Ou vai dar um cartãozinho.
Vai passar um pano.
Quem é o número 5 peruanos?
Não. A de víncula, talvez?
Vira a camisa pra gente saber.
Ficou por isso mesmo.
Zambrano.
Ficou por isso mesmo, acabou, não vai ter palhaçada.
Ó, carinho.
Aqui não é isso.
Segue o jogo, vamos rever pra ver se não estamos exagerando aqui.
Árbitro,
é claro que
estamos José exagerando. José Argote, da Venezuela.
Ah, mas não teve nada.
Nada demais também.
Opa! Amarelinho.
Que amarelinho?
Neo futebol, amarelinho.
Não, neo futebol é rua pros dois, só joga e não vem.
Pelo menos amarelinho, né?
Neo futebol é rua pros dois.
Quer dizer, não temos critério na Copa América, vou voltar a falar.
Temos um critério, na verdade temos um critério.
É, o critério Chile.
Critério não tem critério.
Chile tem que jogar a decisão.
O critério é Chile na final e eu já falei aqui semana passada, eu desafio o Mascherano com o Sandro Meirahit chegar na final e não levar o segundo amarelo amanhã. Porque
é
a Copa América dos amarelos, né? Tá uma dureza ser volante. Os dois meio-campistas da Colômbia foram amarelados com 15 minutos contra o Messi. Dois botes errados, dois amarelos. Se acaba com o sistema defensivo também, colocando o 5 e o 8 para jogar amarelado contra o cara mais um dos mais habilidosos do planeta. Enfim, vamos de campeonato brasileiro. Sport... Virtual campeão, como escreveu o Vitor Birner.
Não, não escrevi isso porque eu não acredito nisso. Não veio, a imprensa marrom pra cima de mim já chega.
Eu tô com o Sport. Sport é o líder com 19 pontos.
Seria excelente, mas eu não acredito.
É, empatou na rodada, empatou com a Chapecoense 1-1 no sábado.
Tomou um gol no final.
Venceu todas em casa, empatou todas fora. Por isso tem 19 pontos. Havaí 1, Grêmio 2. O Grêmio venceu lá na ressacada, por isso já é o quinto colocado.
Grêmio de Roger, que eu esqueço o sobrenome sempre.
Machado.
Não precisa ter sobrenome, é Roger lateral.
Então, eu também acho. Conhecido no Rio Grande do Sul como Nego Roger.
Pronto. E Corinthians 2, Figueirense 1. Começar então por esse jogo do sábado, já a gente fala do clássico. Corinthians já tem 5 vitórias. É time em reconstrução, mas é o sétimo colocado, um ponto do segundo.
A gente colocando o time com mais velocidade pelos lados. Eu acompanhei um pedaço só do jogo, porque eu comentei antes no sábado, o jogo do Brasil. Né, e eu estava fazendo o texto só depois que eu troquei para o jogo do Corinthians. Agora deram cartão para o Zambrano. Não sei porquê. Estava envolvido no lance anterior. Cartão amarelo para o jogador agora, provavelmente não vai terminar a partida.
Não terminar.
Se for necessário. Mas achei que o Corinthians
conseguiu... Alexis Sanches ou Euler?
É diferente.
Que muro, cara.
Não, o Diego jogava aberto, era um ponta praticamente. Alex
muro,
Sanches,
muito
Alex
muro.
É muito mais
é muito muro.
É não, mas é muito diferente.
É logo, o que é diferente?
Você pode perguntar, Euler ou, deixa eu ver quem joga pela direita, Robin?
Não, você pode perguntar tudo. Você pode perguntar
não,
tudo.
Jogador de característica igual. Não,
Vargas.
Para com isso.
Euler ou Vargas?
Euler. O filho do vento. Trazido por Tele Santana por R$1.200.000 para o São Paulo do América Mineiro.
Que na época valia uns 30 milhões.
E aí, gente, e o Corinthians? Como é que foi?
Então, o que eu vi do Corinthians, o pedaço do jogo que eu vi, o Corinthians já estava caindo um pouco de rendimento, não tinha muita consistência de posse de bola, como eu imagino que o Tite queria, talvez, até por conta de ter dois jogadores de velocidade abertos na frente. Agora, ganhou, né? Ganhou o jogo do futebolzinho assim que não...
É sempre um ânimo, né? O comentário dos jogos. Eu fico impressionante com o ânimo.
É que a gente pede muita intensidade e o time não consegue ter. E não pode ser agora pela parte física porque tá jogando uma vez por semana. Né? Tem tempo de sobra para preparar a equipe. Então ali eu acho que é uma questão coletiva de mentalidade, talvez pros problemas internos de dinheiro. Eu não sei o que se passa exatamente, mas a equipe não consegue ter a intensidade que fez o Corinthians ganhar os principais títulos com o treinador.
Atlético Mineiro 1, Joinville 0. Atlético Mineiro é o segundo colocado com 17.
O Atlético voltou a jogar no Mineirão nessa
E não
rodada,
jogou bem, né? Pelo que me disseram, né? Público recorde, né?
Sim, mas e o Joinville que veio a passeio para esse Brasileirão, né? Até agora não mostrou nada.
Tá lá também no blog do Birner, né? Cai em setembro, Joinville.
Não disse nada disso. Tendência que cai, a gente só vai saber depois da janela de transferências, mas...
Porque
depois
o Joinville vai trazer vários caras.
Não, os outros podem perder. Os outros podem perder. Não esquece que o campeonato
foi disputado por 20 times. Foi uma piada. Achei que a janela ia reforçar o Joinville.
E o sucesso dos jogos das 11 da manhã. Que me faz cada vez mais acreditar que as pessoas perderam o prazer, boa parte delas pelo menos, do futebol. Querem fazer outra coisa na tarde de domingo. Nossa.
Bola na trave.
Quem cabeceou?
Nossa. O Vitor esquece que ele tá no rádio, né? Nossa, o que é esse nosso?
Farfán. Farfán. Não, eu trabalhei pouco tempo no rádio, não tô acostumado com isso.
Entendi. Aí, no que você trabalhava tinha TV pro
parava,
cara.
Parava, tem gol, cortava tudo. Era a desconstrução do programa.
Até porque o cara tinha uma telinha, né, no Walkman.
Não, o Leandro conhecia o estúdio, era uma TV distante. O Leandro conheceu. Aliás, conheci o Leandro lá. O que a gente tá falando? Ah, então. O sucesso dos Jogos 11 da Manhã é porque os pessoal acha que. Como o futebol virou mais uma coisa e não algo tão especial. Ele quer fazer alguma outra coisa no domingo à tarde. Eu lembro quando eu não tinha que trabalhar os domingos, e principalmente quando eu era mais novo, domingo era uma coisa entediante. Se não tinha futebol, batia até uma agonia, sabe? Ficava triste. Hoje em dia o cara tem 500 opções para fazer no domingo à tarde. Aqui em São Paulo, o cara pode... Sei lá, tem gente que adora o shopping, tem gente que vai para algum lugar, tem gente que vai para o bar, tem gente que vai fazer uma visita, tem gente que vai para Paulista. Cada um faz o que quiser hoje em dia, né? Então, acho que o futebol ficou meio que, ó... Tem mais uma coisa ali, eu não tenho o que fazer, eu vou ver futebol. E 11 da manhã o cara não tem o que fazer e ainda permite que ele aproveite o resto do dia. Então, esse horário que eu espero,
pegou.
Por mim, pessoalmente, que não seja implementado, porque eu odeio acordar cedo,
ainda mais
tende domingo, a vingar. Né? E eu acho que é melhor é que vingue mesmo. Fala, Matias.
Não, ainda mais no domingo. Acordar cedo...
Imagina, é que eu não estou trabalhando agora em rádio, mas, por exemplo, se você vai fazer uma transmissão, você vai ter que chegar no estádio no máximo 10 da manhã. No máximo, 9h30 da manhã. Então você tem que sair de casa 8h pouco, você tem que acordar antes. Então você matou sua sexta-feira.
Não, no sábado.
Não, matou a sexta... matou no sábado, desculpa. Porque você não tem, você não pode fazer nada. Então já compromete todo final de semana pra quem trabalha agora. Eu não tenho como negar que pro público tem sido interessante e que seja ampliada a quantidade de jogos no domingo de manhã pra gente entender se é a exceção que atrai... Ou se realmente isso funciona na prática para elevar a média de público do Campeonato Brasileiro, que é importante.
Agora, você imagina um jogo nesse horário no Morumbi, sem cobertura, o sol do meio-dia?
Eu adoro o sol.
Se nota.
É brincadeira.
Não, mas é verdade.
Tem uma orbe, tem dois programas, né? Tem o que vai pro ar e tem uma outra órbita.
Uma das coisas que eu mais gosto no Autônomos...
É sol.
Uma das coisas que eu mais gosto no Autônomos é que eu chego lá no horário do jogo, tem o sol... Então é a hora que posso tomar sol, porque eu trabalho muito em casa, eu vou pro estúdio e tal, então lá eu posso tomar um solzinho, vitamina D, serotonina, endorfina sendo banhado, e eu volto com o astral melhor, principalmente quando o time consegue jogar mesmo.
Ver o sol nascer quadrado, né? Ponte Preta 2, Clube Atlético Paranaense 1, Coritiba 1, Cruzeiro 0, nova derrota do time agora do Luxemburgo. Goiás 1, Fluminense 2, no
obsoleto do Luxemburgo, impressionante, hein?
Gênio. Clássico na Arena Pantanal, Vasco 1, Flamengo 0.
Vi um trecho, foi difícil ver.
Horroroso, né? Esse jogo especialmente...
Paulo, antes do programa, a gente tava vendo, lançaram os piores momentos.
Eu me senti...
Foi uma das primeiras vezes que eu vi isso.
Porque assim, sempre tem reclamação de comentarista no Twitter, né? O jogo foi muito ruim, sempre tem, né? Mas esse especialmente, eu vi mais de uma vez e li em mais de um lugar que tinha sido... Muito ruim.
Lento.
Inclusive, algum comentarista falou no Twitter, pô, depois reclama que não tem público. Não é culpa da Arena, é que não dá pra ver um jogo com tanto erro, tanta escolha errada. E foi isso mesmo, tem um vídeo, é possível ver no globoesporte.com, os piores momentos do jogo, pra quem não assistiu, erros de passe, assim, de manual, de entrar em DVD sobre o que não fazer. A gente já fala do clássico, pra fechar... A rodada, Inter 1, Santos 0. Inter venceu no Beira-Rio. Inter, o eterno candidato, né?
E o Santos jogando sempre no domingo às 6h30.
Sempre.
Inter, você achou que o gol foi sem querer ou foi intencional? O gol do Valdívia.
Ele falou que foi cruzar, né?
Ele falou que foi cruzar?
Falou. Mas é aquele cruza-chuta, né?
Cruzamento segundo pau, você sempre vai levar perigo.
O argumento dele foi muito bom. Ele falou, eu não quis bater no primeiro pau... Porque a gente estava com muita gente na área e eu não queria dar a chance do goleiro encaixar e armar o contra-ataque. Tá. Então, quando vai muita gente para a área, bate no segundo pau, que o goleiro dificilmente encaixa.
Leandro
e
já
depois
fez.
Depois o segundo pau caiu.
Você já fez gol assim, né, Leandro? Aquele velho balão, balão do segundo pau.
Aquele velho balão.
O goleiro põe para dentro, o centroavante escora, entra direto, ganha um escanteio, bola bate na trave e volta, alguma coisa acontece, né?
Tô no bololô.
Quando você não erra o chute,
aquele
sempre...
velho balão.
É o velho balão do segundo pau. Assim...
Fazer uma canção sobre isso, uma poesia.
São João. Que beleza.
Aquele velho balão.
E o clássico paulista, então, pra fechar a rodada da Série A?
Qual clássico?
Palmeiras 4, São Paulo 0, no estádio do Palmeiras. E aí? Primeiro, o grosso modo aí. Muita coisa, 4x0. São Paulo podia ter levado mais, mereceu levar menos, enfim, qual que é a manchete do placar, digamos. Mas
muita coisa, pouca coisa, acho que é bem subjetivo.
Claro,
porque o Palmeiras foi muito eficaz.
Sim.
Né? E isso é mérito. Isso é um dia, ou mérito do jogador que vai ser assim mais vezes, de competência do atleta. Então, não dá pra dizer que é pouco. Então, acho que é justo. Se o Gabriel Jesus, pra emendar a sua segunda pergunta, se o Gabriel Jesus tivesse entrado um pouquinho mais inspirado, é normal que tenha um pouco mais de tempo para se firmar, e uns dois lances de contra-ataque ali, o Palmeiras teria conseguido sair na cara do gol e, do jeito que estava inspirado, teria feito o quinto. O volume de jogo do Palmeiras não indica um massacre, tá? Eu acho que... Vou fazer uma comparação primeiro, eu quero falar disso, do que fazia o Oswaldo de Oliveira, do que faz o Marcelo de Oliveira. Muito parecido, mas com uma diferença fundamental. O Oswaldo fazia questão sempre da posse de bola. Eu me lembro de um clássico contra o Santos, Leandro, não sei se você me ajuda, na Vila Belmiro, que o Santos jogou melhor, foi 2-1 na fase de classificação do Campeonato Paulista, é isso?
Foi 2-1.
Enganado. Palmeiras
ambos já classificados.
Palmeiras tomou 1-0, fez 1-1.
Tomou a virada.
E era hora, tava na cara de fechar o time um pouquinho mais atrás, jogar no contra-ataque, o Santos estava indo muito para cima, e o Oswaldo fez questão de continuar lá na frente e deu o espaço que o Santos queria naquele momento. O Marcelo, se tivesse jogado mais em cima do São Paulo, talvez desse esse espaço que o time do Juan Carlos Osorio queria. Mas foi inteligente. Né? Abriu mão da posse de bola. O Palmeiras tem time para brigar com o meio de campo do São Paulo, com o meio de campo do São Paulo, pela posse de bola.
O primeiro gol, Birner, para ilustrar, o momento em que o estádio já estava chiando, que é aquela coisa de Tolói para Dória, Dória para Tolói, Tolói para Dória, Dória para Souza, só porque o São Paulo não encontrava e o Palmeiras não pressionava.
Sim.
O Dudu e o Rafael Marques do lado dos campos, até mais atrás até do que o Robinho, perto mais...
Para marcar os laterais, porque os olhos soltavam os laterais com a saída de bola dos zagueiros.
E o São Paulo foi atacando, uma hora o São Paulo confiou, o Palmeiras deu o bote, a bola espirrou, o Arouca dominou, lançou o Egídio e aconteceu a jogada do gol. Foi a segunda vez que aconteceu a mesma jogada, Arouca para Egídio, Egídio em vez de pôr na área, põe para trás. A primeira o Robinho tinha batido, o Rogério tinha defendido, na segunda foi gol.
Eu acho que o Palmeiras marcou, se não foi uma marcação perfeita, do tipo, aplaudir de pé, uma marcação firme. Séria, né? Em cada bola tinha pelo menos ali, você não via espaço para os jogadores de São Paulo conseguirem finalizar. A não ser algumas poucas bombeiras, por exemplo, no lance que o Carlinhos cruza, depois o São Paulo tomou, ou antes do São Paulo tomar o gol, o São Paulo que o Carlinhos cruza, ele chega na linha de fundo, o Carlinhos passava o tempo inteiro, né? O Osório usa muito o Carlinhos no avanço. E Michel Bastos finaliza com liberdade, quase na segunda trave. Foi uma das poucas vezes que o Rafael Marques não acompanhou o Carlinhos. Você olha os gols que o Palmeiras fez, e por exemplo, o Egídio, nesse que o Leandro falou, cruza com liberdade. E o Leandro Pereira chuta. A distância do Souza para ele é muito grande.
Né? Da então, zaga também, porque ele é centroavante.
Da zaga, exatamente. Tinha que ter vindo mais com ele. Então esse espaço mostrou que a zaga do São Paulo não era uma zaga firme. O cabeceio, depois que o Vitor Ramos perdeu o gol, e aquele foi um dos gols mais feito, né? Porque ele chega de frente, com os pés no chão, ele não precisa pular, pode escolher o canto, não tem ninguém nem a 1-2 metros dele de distância, ele cabeceia no travessão. Mostra a moleza que a zaga do São Paulo estava dando. Então, quando o São Paulo erra tanto, mesmo tendo um pouco mais de qualidade no toque de bola, mesmo propondo o jogo, contra um time que marca muito melhor, que é eficaz no contra-ataque, que tem um Egídio numa tarde de inspiração rara na própria vida do Egídio. Né? Eu não acho o Egídio um lateral tão ruim, mas eu acho melhor no apoio do que na marcação. Agora, a precisão dele nos passes... Né, o passe pro gol
do Rafael Marques.
Então, exatamente esse assim. Ele rola a bola como se fosse um meia do passado, pro cara só chegar, finalizar no ponto exato onde tinha que chegar a bola. Entre o atacante e o goleiro para ele poder fazer o gol. Então, eu acho que tudo isso torna o resultado o que foi o jogo. Agora, pensando no futuro, o Palmeiras não pode jogar assim contra as equipes mais fracas. Ele vai ter que sair mais. Né, o Marcelo Oliveira tem essa noção, ele vai ter que fazer coisas
jogou mal os jogos, jogou muito mal os jogos em casa com o Oswaldo, é o que derrubou o Oswaldo, né? Jogos em casa que até contra o próprio Asa na Copa do Brasil, que não conseguia, não consegue criar chances, né?
Porque falta, acho que velocidade pelos lados.
E joga bem os clássicos, né?
E aí eu quero falar, mudando de casa-mata, eu não quero queimar o Osório, não, tá? Na verdade, eu tô defendendo, vai parecer que não, mas eu tô defendendo o Osório.
Pode deixar que tem muita gente já que tá ocupada de queimar o Osório.
Impressionante. É importante que ele perceba logo que as ideias nobres que ele tem de futebol não se aplicam a esse elenco do São Paulo.
Ele e
não,
o que ele vai fazer?
Ele não vai conseguir o comprometimento que ele quer do time em curto prazo. Então ele vai ter que fechar um pouco. Não dá, o time do São Paulo estava muito aberto. Porque ele usa bastante os volantes, ele coloca os laterais para apoiar. A saída de bola com os volantes é arriscada. O Souza corre um risco danado de errar um passe ali e dar contra-ataque.
Zagueiros muito também.
E o São Paulo tomou a goleada ontem, basicamente pautado em contra-ataques. E contra-ataque é o que o São Paulo mais aparenta dar para o adversário. Se de repente os outros times repetem a mesma estratégia e dá certo, o São Paulo vai tomar outras goleadas por aí. O que fazer? Não sei, ganhar a simpatia do elenco é um bom começo. E para ganhar a simpatia desse elenco é importante entendê-lo.
Mas aí você precisa entender o ambiente do São Paulo e você chega à conclusão que é impossível trabalhar do jeito que o Osório quer ali.
Então
a diretoria precisa tomar uma decisão. E a diretoria não tem tomado decisões, digamos assim, das mais construtivas.
Até porque não tem como tomar decisões devendo tanto dinheiro.
E a diretoria de São Paulo enrolada, né? Quando acontecia de um jogador ser negociado para a Europa e lá e o contrato não está fechado? Ou, por exemplo, o que eu falei?
Cartão vermelho.
Pra quem? Zambrano.
Rua.
Durou 20 minutos depois de tomar a mão na cara do Vidal no começo do jogo.
E o Peru jogando muito melhor do que o Chile.
No contra-ataque. Bom, é bom que pelo menos o meu texto do blog já tá feito, eu vou ter que trabalhar menos amanhã, já tenho assunto pra colocar. Vamos pensar do jeito egoísta. Então, Leandro, eu acho que... Se você vê essa história do contrato do Rodrigo Caio, e mais, por exemplo, da demissão do Gustavo, que é um negócio que eu até agora... Eu ainda vou tratar disso no blog. O Gustavo trouxe o Michel Bastos por um salário que corresponde, fazendo aqui umas comparações, 31%, 32% do que ganha o Luiz Fabiano, 40% do que ganha o Rogério, os 40 e poucos por cento do que ganha o Denilson, os 45%, não, 50, ganha, recebe 52% mais ou menos do que ganhava o Ganso. E ele renovou o contrato com aumento de 50%, que ainda dá um salário muito inferior ao desses jogadores. Quando o Gustavo foi mandado embora, o empresário dele disse que mandou uma mensagem para o Gustavo e falou assim: eu só renovei agora porque eu acreditava no seu projeto, obviamente eu teria propostas melhores no final. E o Michel Bastos hoje fala que imaginava que o São Paulo não era um clube que atrasava salários. E outro dia o Osório fala que o São Paulo não disse para ele que ia negociar os jogadores. Como, seguindo a linha de raciocínio do Leandro, o treinador vai ganhar confiança dos jogadores se os jogadores não têm confiança na direção? Como que ele vai ganhar confiança dos jogadores se, por exemplo, o principal lobista do lugar, que tinha praticamente como certa, não, mas como destino, segundo a vontade do presidente, o CT de Cotia, e queria ficar ali, grudou no Osório e leva o Osório para casa, leva o Osório para jantar, mas não avisou o Osório que juiz brasileiro expulsa por qualquer coisa quando vai reclamar com ele. E aí eu leio uma declaração do Carlos Miguel Aydar, quando mandou embora Gustavo, dizendo que Gustavo não tinha dado a palestra para os jogadores, citando essa coisa da proibição de reclamarem, que a CBF tinha implementado, e reclamando do cartão amarelo que o Fabiano tomou no primeiro jogo do São Paulo contra a Ponte Preta, salvo engano, e esse foi um dos motivos da demissão. E eu tenho certeza que o Quimelo não vai ser demitido por isso, porque o Quimelo foi trazido pelo Carlos Miguel Aydar. Então, ali dentro, só eu sei que eu falei de vários assuntos resumidamente, está muito complicado. Então, eu temo pelo Osório se não conseguir os resultados rapidamente, sendo que o que ele quer implementar, sem dúvida, está um passo à frente do que os outros treinadores costumam fazer aqui no futebol brasileiro, e precisa de tempo.
E sobretudo, está 3 passos à frente do que os jogadores do São Paulo querem absorver.
Concordo.
Boa parte dos jogadores não querem uma...
Ontem ele confiou num time com Ganso, Pato e Luiz Fabiano.
Esses 3 jogadores são 3 exemplos de jogadores que preferem ouvir o Dunga. Porque o Dunga não fala nada de útil, sim. Eles fingem que ouvem, jogam qualquer coisa e...
Eu sou o 10, importa, você é o 9, você é o 7.
Se alguém falar mal dele, vai gritar no microfone com quem falou lá e defender o cara como se fosse o soldado dele.
Agora vem um cara com uma ideia nova, vai te instigar a pensar, e pensar dá trabalho pra esses caras no momento que eles estão na carreira, com salário atrasado principalmente. Prevejo dificuldade pro Osório conseguir colocar alguma coisa na cabeça desse time. Ou então ele cede e joga um futebol um pouquinho mais burocrático do que ele está aparentando querer implementar.
Firo medíocre, é isso?
Pois é.
Não, mas talvez,
infelizmente,
vez ou outra, vai ter que pensar mais no resultado do que na evolução da proposta, porque
acho que ele pensa, tem que... mas ele acredita que na proposta não, como ele... o jeito do time conseguir mais resultados.
Não, sim, mas ele é entender... Imediatamente,
você está falando agora, já no primeiro momento.
Assim, eu não acho que o cara tem que jogar pelo resultado, só que ele tem que ser inteligente de entender. É, mal comparando aquele exemplo que a gente deu do Gareca, que um belo dia o Palmeiras levou um vareio do Cruzeiro, depois levou um vareio do Inter, e ele falou que não, o time estava melhorando, estava indo na ideia dele. Quando o time leva dois vareios de bola em casa e o cara quer bancar que tá indo na ideia dele, isso pode virar demissão.
Só que parece...
Não tô comparando, tô dizendo assim que... É uma profissão muito ingrata, né?
Muito ingrata.
Talvez vai chegar... Vamos pensar numa ideia hipotética do São Paulo emendar 5 derrotas seguidas. Vai chegar uma hora que ele vai ter que falar, pô, eu tenho que armar um jeito do time não perder, senão eu vou cair. Por mais que o não perder seja contra a ideia dele. É o dilema de todo treinador.
Sabe que tá me lembrando? A gente já comentou isso quando ele foi contratado aqui. O Carpegiani. Qualquer ideia um pouquinho diferente, e por mais que seja melhor, como boa parte não entende, quando eu ouço alguém falar, olha, ah, ele colocou lateral na frente do lateral. Essa história de posição no futebol... É, de um jeito assim, como se fosse time de pebolinha, uma bobagem.
Ferro e fogo.
É a característica do jogador. Como elas se complementam, sabe? Não tem essa coisa de joga aqui e joga ali.
É, o próprio rodízio de jogadores, isso é comum no futebol, no mundo inteiro.
Inclusive, os jogadores brasileiros não tem nenhum problema quando fazem lá fora. Aqui?
Até por conta do excesso de jogos e cada vez a maior... O físico contando cada vez mais no jogo. Aqui parece que o time tem que sempre jogar com os mesmos 11 jogadores, como se a gente tivesse num futebol dos anos 70.
Engessado. Futebol completamente engessado. Então, por exemplo, o que um técnico malandro faz? Vou dar um exemplo do Vanderlei Luxemburgo, que dá pra entender bem a metodologia dele. A torcida tá pedindo muito um jogador, não é o caso do São Paulo, que o treinador sabe que não vai funcionar. O que o treinador malandro brasileiro faz? Põe.
Dá a chance pro cara, joga Põe. Pra torcida.
Queima o cara. Não tá nem aí. Não faz melhor pro time. Um clássico. Sabe que o clássico tem enorme impacto no resultado? Sabe que perder por 1-0 o jogo fechadinho, ninguém vai gostar, mas faz parte do pacote. Ganhar por pouco, sensacional. Empatou, tá tudo
fora
bem.
Fora de casa, tá chegando agora. Tem
Retranca
aquela coisa.
O time. É. Bota o time atrás. Não faz aquilo que o time pode realizar de melhor pra tentar extrair o máximo. Ou então, por exemplo, tá perdendo um clássico por 1-0 com um jogador a menos. Fecha o time para não tomar goleada, para não ser demitido, em vez de tentar, com uma chance pequena, conseguir o empate e o resultado melhor. Porque as pessoas aqui querem heróis e vilões. E aí entra a opinião pública, não é o técnico. Vou dar um exemplo, o Muricy. Cansei de falar disso muito. Quando o Muricy foi jogar a final do Mundial contra o Barcelona, o Santos tinha Borges, Ganso e Neymar como os três principais jogadores da frente. Era pra tirar o centroavante, colocar um cara grudado no Messi, porque o Messi era o falso centroavante que vinha pro meio, e o Messi achava um espaço entre o zagueiro e o volante pra receber a bola de frente, e aí saía driblando, saía criando, e aí entrava Iniesta, entrava Pedro, entrava qualquer jogador ali como centroavante na movimentação do Barcelona e confundia. O que ele fazia? Ele colocava ali na frente um jogador pra marcar o Messi, pra grudar no Messi. Não que o jogador ia anular o Messi, mas ele conseguiria
povoar ali a frente da área,
mantinha as duas linhas de quatro. O jogador marcando o Messi, uma linha de 4 atrás, porque o cara tá no Messi grudado, ele quando voltar é o quinto homem, azar. Quando o Messi sai, ele tá acompanhando, a linha de 4 no meio, bica pro Neymar, cai no chão, cava a falta, reclama, mas não. Aí dá umas pancadas, futebol tem isso, imposição. Aí não, mas o Santos iria estragar o seu DNA se fizesse isso. O time tem que jogar de acordo com a realidade das suas possibilidades técnicas, físicas, e aí, consequentemente, táticas.
E variam de jogo para jogo.
E o Osório é um cara que tá tentando. Então, o cara que tenta ele é expurgado pelos ultraconservadores do futebol.
Pergunta pro torcedor do Atlético Bilbao se ele ficou insatisfeito do Marcelo Bielsa ter mudado a filosofia de jogo deles.
Acho que não, pelo que
aconteceu. O time ficou mais competitivo. Não dá para jogar sempre do mesmo jeito. O futebol é dinâmico. Então... mas as ideias são difíceis de ser mudadas aqui.
Então eu acho que se a gente tem uma crise tão grande no futebol brasileiro, ela é, óbvio, responsabilidade dos dirigentes, é óbvio, responsabilidade do declínio técnico, tem consequência disso, como você falou no começo do programa, do sucateamento dos times do interior, aí tem problema da classe também dos campeonatos como são organizados, a quantidade de jogos, mas tem problema de cultura nossa. Não, a cultura, aqui, as pessoas querem colher antes de plantar, é uma maluquice. Você quer que a coisa aconteça do nada, não tem paciência pra nada, Leandro.
Você imagina um grande cientista, algum cara tipo um crânio, um Einstein da vida, assim, chegando pra pregar as suas invenções, as suas descobertas de estudo, de 20 anos de estudo.
Ser tratado como idiota.
Num castelo medieval, num país de Gales, em 1713, assim. É, o futebol brasileiro está em 1713.
Gales.
É, o futebol brasileiro está em 1713. As pessoas aqui desaprenderam a pensar, não tem mais nenhuma iniciativa. Os jogadores não sabem mais refletir, decidir por si.
Em outro reflexo.
Não consegue mais ouvir nada.
Pela maneira como se encara a existência, a própria vida, mais importante do que se divertir, de emocionar, de participar, é ter, é estar. Né? Então, ganhou. O cara não tem, o jogo foi ruim, o cara não gostou do jogo, não tá satisfeito, mas ele vai poder xingar o vizinho na janela. Né? E aí ele fica feliz porque ele pode xingar o vizinho na janela e porque ele pode no dia seguinte sair com a cabeça e falar: eu ganhei. Ele não ficou feliz com aquilo, mas eu ganhei. Né? É muito uma coisa da nossa cultura existencial. E o futebol aí passa a ser um pouco vítima disso, não é o responsável por esse problema, né?
Leandro, a mim?
Diga.
Tchau.
Tchau, da minha parte, tchau.
9:01.
Estamos no horário?
Olha, Paulo,
9:10 começa a situação basquete.
O Paulo gostou do assunto porque ele não cortou antes, viu? Finalmente conseguimos convencer.
Não é, porque o programa começou 8:02.
Resiza, Paulo Júnior.
Começou 8:02 pra nós, meros mortais assalariados. Pra você começou 8:08.
8:06.
É, garantindo seu fetiche por atraso. Eu peço desculpa.
Mas isso é uma mística.
Eu peço desculpa pelo ouvinte.
Eu fazia isso no CBN Esporte Clube
que
também.
Que liga às 8, mas não tem os participantes.
Mas ele liga pra ouvir vocês, não pra me ouvir.
Valeu, Matias.
Valeu, Paulo Júnior. E só recomendar o Som das Torcidas, o Nacional de Medellín, que a gente gravou antes do começo de
Medellín ou Medellín?
O segundo Galvão Bueno é Medellín.
Tá bom, então. Paulo, antes, boa noite a você e aos amigos do Central Daltas.
Mas eu não posso.
Você tá com pressa, tem que acelerar, que você consegue ficar correndo.
Eu não tô com pressa. Titulares volta semana que vem, toda segunda às 8, em central3.com.br. Até segunda que vem.